que abra a sua Bíblia, a carta de Tiago. Estamos já nos aproximando do fim desta carta. Esse é o último sermão do capítulo 4. Quinto capítulo, restam aí mais 3 mensagens e finalizaremos esta carta muito preciosa que o Senhor Deus quis deixar para a sua igreja. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. A palavra do nosso Deus diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tem uma frase que eu aprendi enquanto estava no meu primeiro curso de graduação, disciplina de estratégia. O professor disse o seguinte: quando construímos alguma coisa sem planejar, planejamos fracassar. E eu guardei essa frase para mim, para seguir como também um parâmetro para a minha vida de organização, por assim dizer. E eu quero usar esta frase para também construir uma frase em cima dela, introduzir assim aqui o sermão desta noite. E a minha adaptação é: quando planejamos sem considerar o Deus soberano, planejamos pecar. Os nossos dias atuais têm demonstrado a fragilidade da nossa vida, bem como a fragilidade dos nossos planos. Planos estes que em 2019 estavam como certos, em 2020 eu farei isso ou aquilo outro. Contudo, nos deparamos com o contexto atual de pandemia ou do chamado coronavírus, um ser invisível aos nossos olhos, mas que tem causado tantos males no mundo como um todo. E quantas, meus irmãos, não são as pessoas que falaram: ele ia fazer tal coisa amanhã, ou se não, ele ficou de lá em casa hoje. E frases como essas ficaram no vento, apenas na lembrança, porque muitas vidas têm sido interrompidas por conta do nosso contexto. Planos estes que vão desde uma simples visita até uma construção de uma casa, fazendo aqui o contraste. Muitas vezes esses planos têm sido interrompidos por conta dos dias que nós atravessamos. Contudo, enquanto há vida, os planos ainda continuam de pé, a todo vapor. E o problema, meus irmãos, é que muitas vezes esses planos são idealizados sem considerar o Deus Criador dos céus e da terra. Na maioria das vezes, estes planos são considerados, ou melhor, são idealizados sem considerar Deus. Então, nos deparamos com a verdade bíblica. E aqui é o tema que eu trago para esta mensagem, de que fazer planos à parte de Deus, simplesmente assim, é um pecado. E é o que nós veremos aqui com base nesta perícope de Tiago, capítulo 4, versículo 13, 17. E fazer planos à parte de Deus é pecado. E esta atitude, meus irmãos, de fazer planos que desconsidera Deus, acaba se tornando um pecado, diga-se de passagem, no primeiro momento por inocência, porque nós desconsideramos que somos criaturas limitadas e dependentes de Deus. Essa é a primeira verdade que eu quero afirmar. Somos criaturas limitadas e dependentes de Deus, absolutamente dependentes. Tratando-se aqui de uma carta geral, os irmãos, a maioria aqui, tem acompanhado a exposição desta carta e tem observado que Tiago, ele está tratando de vários assuntos. Ele não tem uma linearidade no que diz respeito a um tema, mas ele está resolvendo diversos problemas da comunidade destinatária que receberia esta carta de Tiago. E aqui, Tiago agora se dirige aos comerciantes daquela localidade. Observe que o texto tem uma mudança de personagem, ou pelo menos de pessoa a quem ele quer falar. Versículo 13 diz: atendei agora. Ou seja, se eu vim falando para um público, agora eu quero me direcionar a outro público. E esse público é os comerciantes. Embora não esteja aí o termo explícito, comerciante, mas isso fica mais claro quando nós observamos a descrição que Tiago faz. Então, ele se dirige a esses comerciantes, que era a grande maioria dos trabalhadores daquela época, alinhando aí, em questão de proporção, com agricultores. Então, negociar, fazer comércio, era uma das atividades principais dos judeus espalhados no território greco-romano daquela época. E é esse grupo. Tiago, então, traz uma advertência contra os planos idealizados sem considerar a pessoa de Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. Primeira observação que eu devo fazer aqui, antes de mais nada, é observar que Tiago, ele não adverte aqueles irmãos pelo que fariam em si, a atividade deles. O problema não está em fazer comércio, o problema não está em que querer ter lucro no seu trabalho. A questão aqui gira em torno da presunção, do orgulho, da autoconfiança. E é isso que Tiago aqui vai tratar. Portanto, o autor da carta, ele começa descrevendo a atitude presunçosa daqueles cristãos. Ele aponta como as palavras deles denunciavam esse planejamento autoconfiante, como se nada mais que a vontade deles determinasse a concretização certa dos seus planos e que obteriam êxito em tudo aquilo que eles estavam planejando. Isto é, como a gente observa o texto, as suas viagens, o tempo que eles gastariam enquanto estivessem viajando, das vendas que eles iriam ali concretizar e dos lucros que seriam advindos dessas vendas. E aqui eu quero observar com os irmãos quatro aspectos que apontam para esta autoconfiança, para essa presunção daqueles irmãos do contexto de Tiago. Antes de mais nada, eu quero apontar aqui os quatro verbos que eles utilizam. Nós iremos, nós passaremos determinado tempo, nós faremos negócio, nós teremos lucros. E o que é especial para eu trazer aqui a ideia desses quatro verbos é que, na língua grega, eles trazem a ideia de indicativo, ou seja, é certo, nós faremos isso. Porque na língua haveria possibilidade dele usar uma outra forma verbal que poderia dar ideia de possibilidade. Mas Tiago aponta, acusa aqueles irmãos por eles estar traçando os seus planos como se fossem certos. É certo que vai acontecer e vai ser desta forma. E aqueles irmãos, então, na sua presunção, queriam dizer o seguinte: em primeiro lugar, o tempo está sob o controle deles. Observe o que eles falam. Eles farão, ou melhor, eles farão essas coisas hoje ou amanhã. O tempo está no controle deles. Segundo aspecto, a localização, o espaço, o ambiente, está também sobre o seu domínio. Pois ele diz que iremos para tal cidade. É certo que nós iremos ali para aquela cidade. Um terceiro aspecto dessa afirmação presunçosa é a duração dos negócios. Passaremos lá um ano. E um quarto aspecto é que seus trabalhos e lucros estão também debaixo do seu controle. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Na perspectiva daqueles irmãos, então, tudo estava planejado, tudo estava certo. Faremos e isso vai acontecer segundo nós aqui arquitetamos. Mas no primeiro momento, podemos questionar qual o problema de falar essas coisas. Não está aqui planejando? E não é importante que se planeje? De fato, é imprescindível que em qualquer coisa que você se aventure a fazer, você tenha um planejamento. Assim como estes aqui, por assim dizer, estavam fazendo. Esse era o planejamento daqueles irmãos. Contudo, observe que para Tiago, essas inocentes palavras, esse inocente planejamento, tem alguma coisa que pesa. E que para Tiago se torna mais do que simples palavras. Para ele, reflete mais uma atitude de um planejamento ímpio, de um planejamento que está carregado do espírito do mundanismo. Que, por sinal, meus irmãos, é o que Tiago vem ensinando em quase toda a sua carta. E aí eu quero observar com os irmãos para confirmar este ponto de Tiago está confrontando o mundanismo ou o comportamento mundano dentro da igreja. Então, observe comigo, no capítulo 2, versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Esse texto já foi exposto, mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte. O tema geral é fazer acepção de pessoas dentro da igreja. Onde é que você veria tal atitude? Se não, no mundo. O problema é que Tiago percebe que na igreja eles estavam se comportando assim. E eu recordo que na ocasião da exposição, perversos pensamentos aqui aponta para uma ideia de maldade maligna. Tiago, portanto, está combatendo o fazer acepção de pessoas. Abro um parêntese aqui para fazer esse breve comentário. Perceba que muitas vezes Tiago está tratando de coisas simples. Parece que são comportamentos éticos que a gente vê aí fora. Mas o que muda tudo aqui, e eu creio que os irmãos têm observado, é o fundamento teológico que Tiago carrega em toda a sua aplicação, em todo ensino. Então, eu espero que você não veja este ensino aqui e fale simplesmente, fazer acepção de pessoas. Óbvio, ninguém faz isso. No mundo acontece. O problema é se estiver acontecendo aqui dentro. Isso é problema. Então, fechando parênteses, Tiago combate o comportamento mundano de fazer acepção de pessoas. Um outro combate que Tiago faz, ainda no capítulo 2, está aí no versículo de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Estava procurando se pode. O ponto aqui é o seguinte. O destinatário de Tiago estavam já pressupondo o seguinte, que basta ter fé, desassociado de uma vida de santidade, isto é, as obras, as boas obras. E como é que Tiago combate essa ideia equivocada da vida cristã? Observe que são as obras que revelam a sua fé e não o contrário. Logo, se você não tem obras, você também não tem essa fé que diz ter. Combate do mundanismo de achar que apenas a fé justifica o seu modo de vida. Não, é necessário as obras. No capítulo 3, versículo 10, o tema geral desse texto foi o mau uso da língua. E Tiago fez uma descrição muito intensa e profunda a respeito dos males que o mau uso da língua pode causar na vida de uma pessoa. E no versículo 10 ele diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou, Em outras palavras, o cristão não pode ter determinado comportamento. Isso é inadmissível. O mundanismo de usar a língua para amaldiçoar ou, se não, ter duas funções que são mutuamente excludentes, de abençoar e de amaldiçoar. Ainda no capítulo 3, versículo de número 15, ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Os irmãos devem se recordar que aqui nós tratamos de atitudes ou de comportamentos que denunciavam um tipo de sabedoria, que poderia ser essa que está no versículo de número 15, ou a sabedoria que desce do alto. E esta última é a preferível que se tenha no corpo de Cristo. Então, Tiago, mais uma vez, está combatendo a ideia de ter ou nutrir um comportamento que seja estranho à fé cristã. Capítulo 4, versículo de número 4, muito mais recente, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os irmãos devem se recordar muito mais ainda desta perícope, onde o tema é combater os desejos carnais para que eles não sejam o condutor, o guia da vida daqueles irmãos, pois uma vez que assim sendo, eles se tornariam inimigos de Deus, estariam agora em conflito com o Salvador. E ainda no capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago tratou do tema de falar mal do irmão, falar mal do próximo, o que é também um comportamento ou uma atitude mundana. E no nosso texto, ele quer agora combater essa pretensa ideia de querer controlar o futuro. Falar assim talvez fique um tanto quanto simplório, porque temos consciência de que ninguém controla o futuro. Mas as palavras destes irmãos aqui denunciavam nas entrelinhas esta atitude de que o futuro para eles não era uma possibilidade, mas uma certeza. Aqueles irmãos estavam negligenciando um conselho valiosíssimo, visto que são judeus. E por ser judeus, conhecem a lei, o Antigo Testamento. E certamente que eles tinham conhecimento do que está lá em Provérbios, capítulo 27, primeiro versículo: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, diante dessa atitude mundana, vem a resposta de Tiago. O versículo 13, então, Tiago descreveu qual estava sendo o comportamento deles. Eles diziam: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Resposta de Tiago, então, diante destas palavras. Primeiro, vós não sabeis o que sucederá amanhã. É o que está aí no versículo de número 14, parte A. Onisciência não foi um atributo comunicado à humanidade, ao homem. É próprio de Deus, é particular de Deus. Sabemos, meus irmãos, no máximo do presente instantâneo, do aqui, deste momento aqui, que você está me vendo e eu estou te vendo. E eu sou ousado em dizer que, a partir de agora, o minuto seguinte, você não tem ideia do que pode acontecer. O segundo à sua frente, você não tem ideia do que pode acontecer. Tudo está no controle de Deus e, consequentemente, fora do nosso alcance. Quem imaginou que em 2019, 2020 seria o que está sendo agora? Quem imaginou que, numa noite, você receberia uma notícia de um famoso que viera a falecer por um tombo que tomou na sua casa, que foi o caso do Gugu? Quem imaginaria nas eleições onde aquele candidato, Eduardo Campos, estava candidato também à presidência, que o seu avião viria a cair? E dentro dessa história, eu pergunto, será que aquela família que estava dentro daquela casa, onde o avião caiu, imaginaria que um avião cairia ali? Nós não temos controle do futuro, absolutamente nenhum. E eu fico pensando que aquela família, não sei, né? Mera conjectura aqui, mas decidiu naquela tarde sentar e assistir uma televisão, um filme que fosse, e prepararam uma pipoca, e estavam certos de que tomariam controle do seu aparelho e colocariam ali o seu filme. Mas talvez não tiveram nem a oportunidade de segurar o controle, e o avião veio lá e, bumf, caiu no teto da sua casa. Você, na sua casa, imagina que um avião vai cair? Eu tenho certeza que não, porque eu também não. Não tenho isso. Tudo isso eu quero dizer que o futuro, um segundo à nossa frente, não está no nosso controle, mas tudo está no controle do nosso Senhor. Está no controle de Deus. Então, Tiago, primeiro argumento de Tiago para combater essa pretensa ideia: eles não sabem o que pode suceder no dia por vir, no dia de amanhã. O segundo argumento de Tiago já é um questionamento: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E em seguida Tiago responde: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E com essa comparação aqui, Tiago é muito preciso para mostrar a fragilidade da minha e da sua vida. Você já segurou quantas gramas de neblina na sua mão? Nenhuma. A neblina geralmente acontece nas primeiras horas da manhã, quando nós saímos, então, por exemplo, na rua, neste horário propício, vemos ali aquelas, meio que uma fumaça, mas é a neblina. E você corre até ela e ela dissipa, apenas com o vento da sua movimentação. E quando o primeiro raio de luz surge no céu, acabou-se. E a comparação de Tiago é justamente essa. Assim é a nossa vida. Nós que muitas vezes nos tomamos por pessoas tão importantes, tão dignas de serem cuidadas, preservadas, que queremos muitas vezes honrar-nos, guardar-nos. Mas observe o que Tiago fala a respeito da nossa vida. É como um estalar de dedos. Sumiu. Nós não somos nada. E aqueles irmãos comerciantes deveriam ter consciência disso também. Em primeiro lugar, vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E a vida de vocês é como neblina. Pode se dissipar num mero instante. Contudo, meus irmãos, estamos tão certos de que viveremos amanhã e que faremos isso ou aquilo, que muitas vezes não pensamos em Deus. Muitas vezes não pensamos em Deus. Aquele que é o autor e controlador da vida. Muitas vezes não pensamos em Deus. Vivemos de forma automática. Talvez essa seria a palavra. Amanhã eu vou trabalhar. Será que você vai trabalhar? Agimos assim, irmãos, porque temos muita confiança de que o dia de amanhã nascerá para nós. Há um fundo de verdade em crermos nisso. O dia de amanhã nascerá. Porque as promessas de Jesus Cristo ainda não se cumpriram na sua totalidade para raiar a sua vinda. Então, o dia de amanhã nascerá. A questão é, será que ele vai nascer para você? Será que ele vai nascer para você? E por isso, diante dessa pretensão que nós muitas vezes nutrimos, e ela pode estar bem escondida no seu coração, nem cogitamos pensar que amanhã pode ser o nosso grande dia, o dia da nossa partida. Vocês, jovens, adolescentes, que têm tantos planos, projetos, falo até mesmo para mim. Vocês pensam nisso? O que nós, a nossa sociedade já construiu é que jovem não é para morrer. Me perdoe a terminologia aqui muito pesada, mas eu preciso enfatizar o que Tiago quer nos mostrar. A gente pensa que o dia amanhã, para um jovem, para um adolescente, é certo. Ele vai acordar, ele vai para a escola, ele vai trabalhar. Porque o jovem, assim a nossa sociedade constrói. O jovem não morre. Mas isso é para você refletir. E talvez não há tema que mais nos faça refletir do que quando nós falamos da nossa grande partida. O dia de amanhã não nos pertence, nossa vida é como nada. E pode ser que seja nosso último, hoje, amanhã, depois, seja conforme a vontade de Deus. E os comerciantes, então, judeus aqui, destinatários de Tiago, que faziam planos para expandir os seus negócios, para terem lucros e tudo mais, eles não levaram em conta a fragilidade da vida, que deve ser de total dependência de Deus. E o que nos pasma diante desses destinatários, meus irmãos, é que eles estavam desobedecendo a religião judaica, um dos princípios ou dos ensinos que são bases para ele. Qual é esse ensino? Deus é soberano. Uma coisa que todo e qualquer judeu orientado segundo o Antigo Testamento sabe é que Deus é soberano. Isso é indiscutível para eles. Mas observe o comportamento como foi. Vamos fazer isso, aquilo, outro, e já está tudo certo. E assim será. Portanto, era necessário que Tiago trouxesse uma palavra de instrução e correção para aqueles irmãos. E essa palavra também serve para nós aqui. Tiago, então, ensina que eles deveriam considerar o Senhor. É o que diz aí no versículo de número 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Perceba que o ensino de Tiago não tem complexidade. Quando você lê o versículo 15, o que é que você vê de diferente? O que é que Tiago acrescenta? Tiago apenas acrescenta uma condicional. É o que o texto diz, se Deus quiser. Somente isso. Este é o ensino de Tiago. Não tem nada de absurdo, nada de profundidade. Ele apenas acrescenta uma condicional. Mas uma condicional que altera toda a realidade da vida. Isso muda totalmente a nossa forma de viver e a nossa referência de vida. E é essa consciência que alguém que vive diante de Deus deve ter. Se Deus quiser. Todo o nosso viver, irmãos, depende de Deus. Seja uma simples coisa que nós viermos a fazer, ou uma questão mais complexa. Tudo depende de Deus na nossa vida. O problema é que consideramos o Senhor em aspectos ou em momentos de vida especiais. O que eu quero dizer com isso? Consideramos a soberania do Senhor em questões difíceis. Em questões em que você não pode, não tem como fazer nada. Aí a soberania do Senhor, nossa, tem uma profundidade imensa. E vocês perceberam a sutileza do que eu acabei de falar? Porque em contrapartida, quando você pode fazer, quando você é uma pessoa boa naquilo que faz, para quê? Para que pensar, se Deus quiser? Eu sou capaz, eu posso fazer. Eu sei que você não fala essas coisas que eu estou proferindo aqui. Mas sua atitude denuncia isso. Sua omissão, muitas vezes, denuncia isso. Denuncia que você diz, eu sou capaz, isso eu posso fazer. Logo, Deus fica no seu canto, aqui é comigo agora. Presunção, irmãos. pretensão vã. Mas a questão é que Deus continua soberano. Ele permanece no trono de glória. Ele permanece rei. E por ele permanecer nesta posição, faz com que você, por exemplo, reflita em pensar na sua respiração. Uma coisa que você nasce de modo geral e ninguém te precisa te ensinar a fazer, você faz muito bem. Uma coisa habitual. E até nisso o Senhor tem controle. É como se tivesse aqui uma bombinha de oxigênio e Deus só fechasse os dedos e acabou o seu oxigênio. Ele tem controle de todas as coisas, Ele é o Deus soberano. Então, quando nós pensamos, ou melhor, quando nós nos debruçamos a refletir a soberania de Deus, nós devemos ir desde as coisas mais simples e básicas da nossa vida. E pode começar pela sua respiração. Ele está no controle disso. Ele é quem define. Ele é quem opera. Ele é quem pode te dar uma falta de ar momentânea. E você tem aquele susto momentâneo também e falar: meu Deus, quase eu fui. É este Deus. Deus não brinca, a verdade é essa. Mas Ele quer nos colocar a refletir a respeito do que nós somos e da nossa dependência dEle. Ele é soberano, nós somos limitados. Ele é independente, nós somos dependentes dEle. Em continuação ao ensino de Tiago, ele aponta então para o aspecto mais básico da vida e que depende de todas as coisas. O aspecto mais básico é viver. Olha que coisa inusitada. Tiago não começa respondendo aqueles irmãos dizendo assim: olha, se Deus quiser, aí sim vocês vão viajar e vocês vão vender e vocês terão lucro. Tiago retrocede à questão mais básica para que eles pensassem, pois Deus está no controle de tudo. Se Deus quiser, vocês viverão para fazer tais coisas. A vida está no controle dEle, a vida está nas mãos do Senhor. Ou seja, o contraste é a limitação e a fragilidade da vida. Deus é quem nos dará vida para realizar todos os nossos planos e projetos, que assim nós idealizarmos. Portanto, meus irmãos, aprendemos com Tiago que os nossos planos eles devem estar sujeitos à soberania divina. O ensino de Tiago não diz respeito a uma repetição mágica. Eu creio que o cuidado que eu devo ter é este. Não se trata de uma repetição. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não é assim. Sabe por quê? Deixa eu prevenir você. Lá fora, em outras religiões, pessoas estão se dirigindo aos seus deuses e falando a mesma coisa. Em Salvador, por exemplo, cultura afro, se Oxalá quiser, se Yansan quiser, se Emanjá permitir, isso é natural. Essa forma de expressão se torna natural. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas qualquer pessoa pode falar. Mas o que muda aqui no ensino de Tiago é que ele não está tratando de uma mera repetição, como se fosse uma reza, como se fosse algo mágico. Aqui é uma questão de consciência. A consciência de dois aspectos. Isso que nós estamos tratando aqui já nesse primeiro ponto. Consciência de que, primeiro, nós somos limitados e de consciência de que Deus é o grande soberano e é este Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro, a quem eu sirvo, Ele está no controle da minha vida. Nenhum outro. Então, é esta consciência. Os nossos planos, projetos, devem estar sujeitos à soberania de Deus. Portanto, se Deus quiser que isso seja uma expressão constante, não nos seus lábios apenas, mas no seu coração, no seu interior. A nossa perspectiva, meus irmãos, aqui aponta para a questão da consciência. Foi o que eu acabei de falar, de quem Deus é e a quem nós servimos. E o ponto que eu quero destacar aqui é que não é uma questão de êxito em determinada atividade. O que Tiago está ensinando aqui. Porque a observação que eu faço é o seguinte: geralmente, quando nós falamos, se Deus quiser, nós olhamos para a coisa. Por exemplo, se Deus quiser, Ele me dará o emprego. Se Deus quiser, eu serei aprovado no vestibular. O que Tiago está ensinando aqui não é para a concretização da coisa. Tiago, mais uma vez, eu tenho que repetir, ele está retrocedendo. Ele está levando você a pensar a dependência sua de Deus. Se vai acontecer, e perceba como isso é verdade, se vai acontecer aquilo ou não, vai depender de Deus? Vai. E pode ser que não aconteça. E deixou de ser a vontade de Deus? Então, a nossa expectativa não deve ser de que a coisa vai acontecer porque eu quero. Mas é o Deus que me sustenta e que me dá a vida, Ele vai me sustentar, se assim Ele quiser, até eu chegar àquele ponto. E se eu chegar naquele ponto e Ele quiser, eu serei aprovado ou não. Eu receberei alguma coisa ou não. Eu conseguirei construir ou não. Para que não saiamos daqui com a ideia de que aponta para a coisa. Não. Aponta para a confiança do Deus que sustenta a nossa vida. Lembre-se, meus irmãos, de que a vida, ela não é incerta para Deus, mas, do contrário, é para nós. Ela é incerta para nós. E eu quero finalizar essa primeira verdade dizendo o seguinte: que só estaremos seguros do amanhã se estivermos dentro da vontade de Deus. Isso é, confiado nisso tudo que eu venho falando. E dentro da vontade de Deus. E então, assim, saberemos que o Senhor nos conduz. Somos limitados, somos dependentes. Portanto, diante dessa verdade, coloque todos os seus planos, projetos, diante do Deus Criador dos céus e da terra. Pois Ele é quem sustenta a sua vida. Isso é o que Tiago tratou de modo positivo nos primeiros três versículos aí da carta, mas nos dois versículos finais, e é a segunda verdade aqui que nós trataremos, ele vai advertir aqueles irmãos. E aqui eu quero apontar a verdade de que a autoconfiança é um pecado maligno. Mais uma vez, Tiago se utiliza dessa expressão muito forte para mostrar a perversidade de tal atitude. Então, Tiago segue com a advertência aos comerciantes, porque falar de forma confiante, autoconfiante, é pura arrogância. Pura arrogância. E é o que ele aponta aqui, mostrando que esse orgulho nas suas realizações, o de querer fazer alguma coisa, mostra que você está apontando para si com uma ideia de que você pode ir muito além daquilo que você realmente pode. Que você é suficiente para tais questões muito além daquilo que você realmente se apresenta. A questão não é incapacidade de exercer funções, mas o querer prever ou fazer alguma coisa no futuro que não está no nosso controle. Para Tiago, meus irmãos, não se trata de simples palavras. Não, são palavras inocentes, mas uma atitude perversa. Como cristãos, aqueles comerciantes que Tiago está descrevendo aqui deveriam pensar que tal atitude está revelando algo mais do coração deles. Está revelando algo mais. Nas entrelinhas, então, vemos uma confiança em um ídolo. Esse ídolo pode ser, ou melhor, podemos definir esse ídolo de várias formas. Mas devemos começar com o ídolo do próprio homem. Este é o primeiro ídolo que está no coração daqueles irmãos e que, porventura, pode estar no seu coração também. É o você se colocar na posição de um ídolo. O próprio indivíduo, então, se coloca no lugar de Deus, no lugar do Criador dos céus e da terra, para afirmar o que fará segundo a sua própria vontade. E Tiago, no capítulo, no versículo 16, quando ele diz: toda jactância semelhante a essa é maligna, é o termo que, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, é o termo que mais se enquadra em uma posição ou em uma atitude semelhante a essa, como ele descreve aqui, como está na nossa tradução, de jactância. Não precisamos relacionar com Satanás. Ao dizer aqui, está vendo? Ele está se comparando aquela pessoa com Satanás. Não é o ponto aqui. A questão é que é a mesma atitude que Satanás tem com relação a Deus. E qual é a atitude que Satanás tem em relação a Deus? Uma atitude de oposição. Satanás é de Deus. Ele se opõe constantemente e sempre será assim, até a volta de Cristo, que ele será de uma vez por todas condenado. Mas essa é a inclinação de Satanás. Não vamos aqui dizer que os irmãos são secretários deste, mas o ponto é que a atitude é semelhante, é oposição a Deus. Porque viver sem considerar Deus indiretamente é uma oposição presunçosa de que o homem pode fazer. De que ele pode fazer alguma coisa e que tudo, ou melhor, o futuro da sua vida está no seu controle. Então chegamos ao versículo de número 17, que é a conclusão de Tiago. Uma conclusão que, no primeiro momento, não parece, vamos dizer assim, alinhada com o tema. Ele poderia, talvez, dizer, uma sugestão, né? Portanto, aquele que vive uma vida presunçosa, de achar que tem domínio sobre o futuro, está em pecado ou está cometendo pecado. Não, Tiago usa uma outra estrutura que vocês têm aí nas suas Bíblias, para dizer que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A sua conclusão, meus irmãos, a conclusão de Tiago, ele segue um padrão de contraste que ele mesmo desenvolve na sua carta. Isso é a importância de nós estudarmos a carta, uma leitura particular, leia como um todo, para você entender a mensagem de Tiago, no caso aqui. Porque há uma relação que Tiago faz de contraste, e ele vem fazendo isso na sua carta. Se você observar no primeiro capítulo, no versículo de número 22 a 27, eu não lerei aqui, apenas o 22 que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Qual o contraste de Tiago aqui neste versículo? Você ouve, mas você não pratica. Primeiro contraste. Segundo contraste que eu quero mostrar para os irmãos, capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual o contraste aqui? Se você fala assim, siga assim, o seu procedimento deve ser coerente com a sua fala e não o contrário, o que ele está denunciando aqui neste momento. Capítulo em seguida, né, o capítulo 14 ao versículo 14 ao versículo 17, que é a questão da fé, ele vai dizer que o contraste é: tem fé, mas não tem obras. Isso é contraditório. Isso não faz parte. E aqui no nosso, então, que aqueles que sabem o que devem fazer, ou fazer o bem, e não fazem, estão pecando. É uma questão de saber o que tem que fazer e não faz. Esse é o contraste da conclusão do ensino de Tiago. E a Escritura, meus irmãos, ela está repleta deste tipo de ensino aqui. Por exemplo, isso se mostra na rebeldia do homem em relação aos mandamentos do Senhor. Por exemplo, como está lá na carta de Romanos, tendo conhecimento da verdade de Deus que se revelou na sua criação, eles ainda assim insistem em fazer aquilo que é mal. É o que Paulo, no primeiro capítulo ainda, vai continuar dizendo. Os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O ensino de contraste aqui, nesse sentido, é só para mostrar que, se você sabe a verdade, você deve seguir a verdade. Mas o coração obstinado do homem, embora saiba da verdade, muitas vezes vai contra a verdade e desobedece aquilo que é mandamento do Senhor. E, portanto, olhando para o texto aqui de Tiago, o bem a que ele se refere é nada menos do que considerar a soberania de Deus. Veja que coisa simples. Veja que ensino que, vamos dizer assim, guardado as devidas proporções, a gente pode transmitir para uma criança. Não tem nada de complexo aqui para trazer confusão e termos justificativa e dizer, rapaz, eu não entendi muito bem o que esse texto quis dizer. Não, o que Tiago está pedindo ou está nos mostrando é que o bem é considerar Deus. Considerar Deus nos seus planos, nos seus projetos. Veja que Tiago não coloca mandamentos no sentido de você tem que fazer sacrifício tal, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não, nada desse tipo. O que Tiago quer é que aqueles irmãos, e a mim e a você, consideremos o Senhor Criador dos céus e da terra. Minha palavra parece, no primeiro momento, um pedido de clemência a favor de Deus. Não, eu sou um pecador falando a mim e a vocês, para que nós consideremos o nosso Deus. Não é um pedido de Deus simplesmente falar, meu querido, me considere aí nos seus planos. E não tenha essa sensação. Só lembre a quem vocês servem e quem é o Deus que vocês servem. E é isso que Tiago está nos colocando aqui. Considere o Deus soberano. Pois, do contrário, você está caindo no pecado de omissão. As Escrituras não só têm, no caso, mandamentos positivos, no sentido de que se você fizer aquilo, você está pecando, mas no sentido também da omissão. Se você deixa de fazer, é um pecado, é um erro. Você está incorrendo em pecado. Parece palavras simples, do tipo, seja um cristão ou não, as pessoas fazem uso dessa expressão. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que para a Igreja de Deus, aprouve a Deus querer registrar isso, que talvez você olhe e fale assim, coisa simples. Mas se Deus se preocupou em todo o seu zelo em querer que isso fosse registrado, para mim, para você, para aqueles irmãos, se Ele quis que assim fosse, que estivesse na sua palavra este ensino, é porque é importante. É porque é valioso para Deus. A palavra de Deus nunca pode ser, como Ele diz lá, e não é o contexto, lançada aos porcos. Não pode. Cada simples ensino de Deus nos molda à semelhança do Seu Filho Jesus. E, meus irmãos, o nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele veio justamente ao mundo para isso, para mudar a referência da nossa vida, para que saiamos do nosso ego e nos voltemos a Ele mesmo. Cristo veio para mudar o paradigma da nossa vida. E aí eu trago um exemplo que o próprio Cristo, no Sermão do Monte, inclusive, Ele diz, filhinhos, não se preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer. Por quê? porque são gentios que se preocupam com essas coisas. Vós, pelo contrário, o vosso Pai que está no céu sabe de todas essas coisas que vocês precisam, e todas elas serão supridas por Ele mesmo. E eu trago isso, meus irmãos, para mostrar que Jesus Cristo já vinha fazendo essa mudança de pensamento, de referência de vida. E o que se ajusta perfeitamente aqui no ensino de Tiago. Os meus planos, aquilo que eu farei, seja amanhã, depois, tudo depende de se Deus querer que assim seja, se Ele me conceder vida para assim fazer. Meus irmãos, observe que são os ímpios que vivem assim. Infelizmente, a gente tem que criar essa polaridade, porque o mundo está dividido assim, os crentes e os ímpios. E são os ímpios que vivem confiados nas suas habilidades, nas suas forças, naquilo que pode fazer, nas suas posses. Assim, quem vive são os ímpios. E eu sei, com certeza, que você não quer ser chamado de ímpio, e muito menos ter um comportamento semelhante a eles. Então, portanto, o que Tiago está nos convocando a fazer é moldar a nossa vida com um comportamento não mundano, mas o comportamento daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são servos de Cristo Jesus. A salvação de Cristo, para que tenhamos uma noção desta redenção, ela vai muito além de consciência de que o meu pecado foi perdoado. Vai muito além, extrapola este pensamento. Mas a redenção, ela representa uma atuação ou uma obra feita na sua vida como um todo. Se o pecado de Adão e Eva veio e afetou todas as partes da sua vida, todas as áreas da sua vida, Cristo, ele vem para trazer redenção a todas as áreas da sua vida. E esta redenção, portanto, nos traz a garantia do amanhã. Essa redenção, meus irmãos, traz a garantia do amanhã, seja em vida, seja na morte. Porque se a vida depende de Deus, e aqui eu finalizo minhas palavras, podemos afirmar com certeza, se o Senhor quiser, amanhã viveremos para Ele e diante dEle. Assim é o nosso, deve ser o nosso procedimento. Cristo, Ele veio para mudar, alinhar a nossa vida de novo ao nosso Criador. Portanto, se você lembra que você é um Criador ou uma criatura, lembre-se do seu Criador. Se você sabe que é limitado, confie no seu Criador. E se você tem a maravilhosa obra de Cristo realizada em seu coração, você tem certeza hoje, amanhã e depois e assim diante de que a vida não está aqui, mas que a vida, ela será vivida com muito mais abundância quando estivermos diante dele para todo sempre. E que assim ele nos abençoe com esse maravilhoso ensino do Senhor. Amém.